Ora, vamos lá então, está na hora do Portugal em Direto, emissão de quarta-feira. Hoje é dia 26 de junho. E para já vamos então conhecer os temas da edição de hoje. Miguel Bastos.
O Presidente da Câmara do Porto quer retirar as competências de monitorização da área metropolitana nos transportes públicos da STCP. Diz que os operadores privados estão a canibalizar a empresa. O Presidente da área metropolitana do Porto concorda, mas a Antena 1 sabe que há vários municípios que não veem esta proposta com bons olhos. Mais de 40% do programa Portugal 2020 já está em execução, diz o Ministro do Planeamento, Nelson Sousa. O Governo vai apresentar amanhã os resultados deste programa de apoio comunitário. Na Madeira, as rochas da Ponta de São Lourenço estão cobertas de plástico. Vamos explicar o que é que está a acontecer às rochas daquela região.
Tudo para desenvolver já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar, simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é do Miguel Bastos.
Foi a gota de água. O Presidente da Câmara do Porto quer retirar as competências de fiscalização que a área metropolitana exerce sobre a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Em causa está aquilo que Rui Moreira considera ser uma violação da zona exclusiva da STCP por parte dos operadores privados. O Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vitor Rodrigues, que é o homem forte dos 17 municípios da área metropolitana, diz que sim, que Rui Moreira tem toda a razão, já que a cidade do Porto não está em pé de igualdade com os outros municípios. Cláudia Costa.
Aquilo que poderia ser uma desavença entre a Câmara do Porto e o Presidente do Conselho Metropolitano, afinal, não é. Eduardo Vítor Rodrigues diz que o autarca Rui Moreira tem todas as razões para querer retirar à área metropolitana as competências de fiscalização que exerce sobre a Sociedade de Transportes Públicos.
O Presidente da Câmara do Porto tem toda a razão, ou seja, o modelo está mal desenhado e isto, podendo parecer que é uma retirada de competências da área metropolitana do Porto e que parece aqui um conflito ou algum tipo de desavença, não, nada disso. Eu no lugar do Sr. Presidente da Câmara do Porto, diria exatamente o mesmo. Acho que ele tem muita razão do ponto de vista conceptual e acho até que isto resulta de um modelo que foi muito precipitado de criação e de reforço enfim, da competência ou das competências da Autoridade Metropolitana de Transportes que a área metropolitana tem.
O Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, que é também autarca de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, vai mais longe no apoio a Rui Moreira.
E no dia em que isto for para levar à prática, nunca a área metropolitana do Porto será um obstáculo, porque, pelo contrário, sentir-se-á muito aliviada com esta situação.
Mas, afinal, o que significaria esta retirada de competências que a área metropolitana do Porto exerce sobre a Sociedade de Transportes Coletivos?
Não é mais do que a manutenção na esfera municipal das competências de gestão de transportes que são, de facto, de âmbito municipal. A gestão da rede, a gestão e a fiscalização dos horários, das carreiras, da frequência dos autocarros, são tudo obrigações que, em primeiro lugar, estão atribuídas aos municípios.
O Presidente do Conselho Metropolitano do Porto e autarca de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações à Antena 1, diz que o facto de, na teoria, serem os municípios a monitorizar a STCP é muito bom, lutaram por isso, mas depois, na prática, a história é outra.
Uma coisa é ter as competências da Autoridade de Transportes, outra coisa é depois ter os meios para exercer essas competências. E o primeiro passo foi dado, ter as competências. Temos agora um segundo passo para dar que tem que ver com a realidade específica da STCP. Porque no resto não há problema absolutamente nenhum. O verdadeiro problema chama-se STCP. E tem sido esse o fator de maior perturbação neste processo. E porquê? Porque a STCP serve em primeiro lugar e em exclusivo o município do Porto. E isso é um fator que temos de ter em conta. O Porto não está Na mesma posição que estão os demais 5 municípios da área metropolitana que são servidos pela STCP.
Eduardo Vítor Rodrigues a lembrar que a STCP serve em exclusivo o Porto, enquanto os outros municípios, Gaia, Matosinhos, Gondomar, Valongo e Maia, contam também com os operadores privados. Quanto a soluções para o problema, aponta alguns caminhos.
Um deles é o que o Sr. Presidente da Câmara do Porto anunciou como uma hipótese. O outro é reforçar o papel da área metropolitana com meios e competências. O outro é a área metropolitana com a Câmara do Porto delegar parte dessas competências na Polícia Municipal do Porto e, enfim, a Câmara do Porto ser devidamente ressarcida por isso.
Mas será que este consenso que existe em matéria de transportes entre o Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, que é também autarca de Gaia, e o Presidente da Câmara do Porto é extensível aos restantes municípios da área metropolitana? A Antena 1 sabe que não. Há um mal-estar latente entre alguns autarcas da região que, por enquanto, não se querem pronunciar formalmente. Enquanto isso, a área metropolitana vai continuar a discutir o modelo de gestão da STCP e a forma como a empresa de transportes públicos se relaciona com os municípios.
A cidade do Porto é servida em exclusivo pela STCP, o que não acontece com outros municípios que têm também a cobertura de operadores privados. Ele sobe e desce na cotação das cidades. Depois da grande subida no ano passado, Lisboa desce 2 lugares na lista das cidades mais caras do mundo. Esta lista tem 209 cidades. Lisboa aparece agora, João Turgal, no lugar 98.
Lisboa ocupa o lugar 95 das cidades mais caras do mundo, 2 lugares abaixo do ano passado. A estabilidade, depois de uma grande subida, como destaca Tiago Borges, da consultora Mercer.
Isto, de facto, decorre depois de um ano em que Lisboa subiu, o ano passado subiu. Foram cerca de 40 posições em 2018.
Lisboa está atrás das principais capitais europeias, mas à frente de Lyon ou de Hamburgo, num ranking que não tem em conta os salários.
Não há aqui nenhum cálculo que faça uma ponderação entre o custo de vida das cidades e o rendimento médio disponível dos habitantes da própria cidade.
Nos fatores analisados estão os preços da habitação, da alimentação, da cultura, do vestuário ou do combustível, aspecto em que, diante de Tiago Borges, Lisboa quase lidera.
Verificamos que o combustível está, inclusive, é mais caro do que em algumas localizações que são as mais caras do mundo.
Num estudo que compara capitais e algumas cidades de maior dimensão, Lisboa é a única representante portuguesa, mas outros dados da Mercer mostram que o custo de vida é bem mais baixo no restante território nacional, incluindo no Porto.
De acordo com estes critérios, o Porto está, de facto, um nível de cerca de 7% abaixo em termos de custo de vida.
Já a nível global, Hong Kong é a cidade mais cara do mundo num ranking dominado pela Ásia.
Das 10 cidades mais caras do mundo, 8 são na Ásia.
As exceções são Nova Iorque e Zurique. No extremo oposto, a capital da Tunísia ocupa o último lugar em 209 cidades. Já Luanda tem uma das maiores descidas, do 6º para o 26º lugar.
Lisboa é uma cidade cara, mas é uma exceção no panorama das cidades portuguesas. Este ranking das cidades com custo de vida mais caro no mundo, feito pela consultora Mercer, não tem em conta o rendimento dos habitantes. Lisboa aparece então no lugar 95 e não 98, como dissemos. Mais de 40% do programa Portugal 2020 está em execução. 80% dos valores já estão comprometidos. São números avançados esta manhã à Agência Lusa pelo Ministro do Planeamento, Nelson Sousa.
Deste valor global, já temos aprovado, já temos contratados com diversos tipos de beneficiários, cerca de 20 mil milhões de euros deste pacote global. Ou seja, 80% já está comprometido, já está aprovado, já está contratado com diversos tipos de beneficiários. Diversos tipos de beneficiários que vão desde a microempresa até a empresa multinacional que tem um grande projeto.
20 milhões de euros já estão comprometidos, refere o Ministro do Planeamento, Nelson Sousa. Representa 80% do valor global, mais de 40% do programa Portugal 2020 já está em execução. Amanhã, o Governo vai prestar contas ao país sobre os resultados deste programa de apoio comunitário e mostrar casos práticos da aplicação dos dinheiros de Bruxelas em políticas de desenvolvimento económico, social e territorial. O programa de apoio e integração de migrantes da Câmara do Odmira foi aplaudido em Bruxelas pelo Comitê das Regiões da União Europeia. Odmira, um concelho litoral no distrito de Beja, recebe centenas de migrantes que vêm de todos os cantos do mundo, chegam ao concelho para trabalharem nas estufas de frutos vermelhos. Chegam sem família e sem conhecerem nem a língua nem a cultura portuguesas. O Comitê das Regiões convidou a Câmara de Odmira para ir a Bruxelas falar sobre a forma como estes migrantes estão a ser integrados. Andréia Neves.
Veio a Bruxelas falar do exemplo de Odmira na integração de migrantes.
Para nós foi um grande motivo de orgulho e de satisfação, como deve calcular. Nós começámos esta estratégia em 2014, quando o município percebeu que algo estava a acontecer naquele território e uma afluência pela dimensão e expressão anormal de população migrante que estava a fluir ao território de Odmira. População asiática, na sua maioria, 85% masculina, entre os 35 e os 25 e os 35 anos, sem agrupamento familiar, sem entender nem compreender a língua portuguesa e vinham trabalhar para grandes investimentos agrícolas, que há cerca de 10 anos a esta parte estão sediados em Odmira para a produção de frutos vermelhos, framboesas, mirtilos, amoras, e que envolve um volume de negócios de 200 milhões de euros anuais.
Diolinda Sena Luís, vereadora da Câmara Municipal de Odmira, o concelho que tem agora uma forte percentagem de migrantes asiáticos. A União Europeia, através do Comitê das Regiões, criou um programa de apoio à integração de migrantes e refugiados em pequenas comunidades, e Portugal é o país que lidera a iniciativa, diz Karl Heinz Lamberts, o presidente do Comitê.
Nous avons 150 villes qui participent et il y a un tiers de ces villes qui sont portugaises. Mais si le Portugal est en première ligne,
temos 150 cidades que participam neste projeto e um terço delas é portuguesa. Mas se Portugal está na primeira linha é porque desenvolveu uma política desde há muito. Foram o único país a designar um comissário nacional, têm uma boa experiência com o comissário internacional e com o atual secretário-geral das Nações Unidas. E desenvolveram todo um programa que envolveu as comunidades locais. Portugal faz um trabalho consequente e positivo, e é sem dúvida um exemplo das melhores práticas que temos em vigor.
Um caso de sucesso, diz a União Europeia, porque a autarquia percebeu que era preciso juntar esforços para lidar melhor com a realidade e assim criaram um fórum político municipal.
Neste momento somos 45 parceiros que têm ali um fórum político onde se discute os problemas que esta integração, acolhimento e integração de migrantes traz para Odmira, onde se programa estratégias e planos de ação, na sua maioria financiados por fundos comunitários, pelo FEMP, pelo FAMI, como seja o nosso plano municipal para a integração de migrantes que já vai na segunda geração, seja para programas comunitários que fazem a inclusão dos jovens e das crianças em tempos livres depois da saída da escola, como é o projeto ST, que seja o projeto Gira Mundo, que faz a inclusão dos migrantes através das artes e do desporto.
Porque são realidades diferentes que é preciso conhecer para integrar, recorda o presidente do Comitê das Regiões.
É também importante, de maneira geral, de bem analisar a proveniência dos migrantes. Cultura da África, da Ásia.
É importante, de uma maneira geral, analisar a proveniência dos migrantes. A cultura de África, da Ásia e do Médio Oriente não é a mesma. As religiões têm um papel muito importante e é importante também conhecer estas questões e geri-las bem para evitar conflitos entre as diferentes comunidades migratórias. Podemos criar um problema se não prestarmos atenção.
Odmira contou com o apoio dos fundos europeus e do Alto Comissário para as Migrações, mas a realidade pede agora mais respostas nacionais.
Porque os serviços públicos ainda não estão apetrechados e aí nós, à escala local, nós estamos a tentar com as medidas minimizar os impactos, mas há questões que são de nível nacional e que têm a ver com políticas nacionais, que ultrapassam as nossas competências locais. E agora que Portugal, por força da necessidade da mão de obra, abriu um bocadinho aqui as possibilidades de entrada no país, isso tem tido algum impacto no território de Odmira, porque os migrantes vêm apenas com a promessa de contrato de trabalho ou com o visto turístico para um ano, e isso trouxe ainda mais afluência ao território. Neste momento, estima-se que mais de 20% da população, e são 26 mil, seja já a população migrante legalizada, porque há toda aquela que está em processo de legalização.
Um peso populacional com repercussões na habitação, no ensino, nos serviços de saúde, na ocupação de espaços públicos, e por isso o trabalho que agora se faz entre a autarquia, o governo, as ONGs, as empresas e a população residente esteve em destaque em Bruxelas. O Comitê das Regiões quer mais exemplos assim.
Um exemplo que nos chega através desta reportagem da correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréia Neves.
Festival das Artes de Coimbra, um palco para muitos nomes.
Inventei a dança para me disfarçar.
Jorge de Sena e Sofia de Melbrenner nasceram há 100 anos e não foram esquecidos neste festival.
Vamos relembrá-los. O Jorge de Sena com uma viagem literária entre Coimbra e Figueira da Foz e Sofia de Melbrenner com um bailado onde a sua poesia vai estar presente.
Daqui a pouco projetamos o 11º Festival das Artes de Coimbra.
Em Viana do Castelo ainda se mantêm no prédio Coutinho 9 moradores, depois de já ter terminado o prazo dado pelo Viana Polis para abandonarem o edifício Jardim. Os moradores resistem, sem água e sem gás, e aguardam que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga se pronuncie sobre a providência cautelar interposta pelo advogado que representa os moradores, Magalhães Santana. Uma providência que deve ser analisada ainda hoje por um juiz de Braga. A Câmara de Sines vai avançar com a requalificação no mercado municipal. O edifício tem 40 anos, está degradado e a funcionar já com algumas dificuldades. A obra para recuperar o velho mercado já foi adjudicada e deverá estar concluída no final do próximo ano. A ideia agora é renovar e dar maior visibilidade ao peixe da costa alentejana. Lourdes Dias.
O mercado municipal de Sines já leva 40 anos, foi construído na década de 80 e a idade não perdoa, está degradado e a pedir obras que vão começar depois do verão. O presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, diz que é preciso dar condições mais dignas aos comerciantes e atrair mais clientela. E com a costa alentejana ali ao lado, é preciso dar palco ao peixe.
Uma vez que estamos aqui em plena costa alentejana e de facto o nosso pescado tem uma qualidade única e quisemos também complementar essa área com a oferta de marisco que o mercado não tinha, portanto vai ter também uma área para comércio de marisco. Depois as restantes áreas, uma será dedicada às frutas, aos produtos hortícolas, como todos os mercados tradicionais, e uma terceira que não existia vai ter uma oferta mais gerada para os produtos regionais, para a restauração, com possibilidade de as pessoas poderem visitar o mercado e ao mesmo tempo usufruírem dos bons petiscos que temos nesta região.
Mas o renovado mercado municipal, que vai surgir dentro de um ano e meio em Sines, traz mais novidades.
Queremos ter uma zona onde possamos ter em exposição um aquário com alguns desses peixes, mas também uma componente mais arquitetónica. O mercado terá na parte exterior uma cúpula com algumas cores em função daquilo que se realizar no mercado, ou uma peça de teatro ou um concerto. Portanto, o mercado será um mercado polivalente com uma oferta diversificada e, acima de tudo, será um chamariz e uma forma também de dinamizar esta zona histórica da cidade de Sines.
Recuperado o mercado municipal e com o moderno Centro de Artes ali ao lado, vai ficar assim mais nobre a porta de entrada na zona histórica da cidade de Sines. A zona em redor também vai ter obras, diz o autarca Nuno Mascarenhas.
Para além deste envolvente ao próprio mercado, toda a rua Marquês de Pombal, que é de facto a rua principal da zona histórica da cidade, vai iniciar brevemente a sua requalificação.
E enquanto se faz a obra de renovação do mercado, os comerciantes vão ter de sair. Vão ficar perto, num espaço que ainda está a ser estudado.
Não há ainda uma solução definitiva. Diria que esta decisão vai ser tomada nos próximos dias com os comerciantes, mas o mercado ficará a funcionar nas proximidades do atual mercado.
O mercado municipal de Sines vai ser totalmente renovado. A obra vai custar perto de 2 milhões de euros e vai arrancar em setembro para permitir que os comerciantes aproveitem o verão e os turistas para fazerem negócio.
O novo mercado de Sines deverá então estar pronto no final do próximo ano. É 1h35, está no Portugal em direto. Já começou a Operação Verão Seguro 2019. Até 15 de setembro, a PSP e também a GNR vão reforçar o patrulhamento nas zonas balneares, transportes públicos, locais de grande fluxo turístico. A PSP vai estar também a reforçar a segurança nas principais estradas, nos centros urbanos e nas vias e parques de estacionamento junto às zonas balneares. A operação vai decorrer em todo o país e tem como objetivo aumentar o sentimento de segurança em zonas balneares, áreas turísticas e comerciais, residenciais e parques de estacionamento. Nos estúdios de Lisboa, da Antena 1, está o Superintendente Luís Elias. Boa tarde. É diretor do Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP. Há mais problemas de segurança durante o verão?
Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite que nos formularam. Haver mais problemas, não diria. Neste momento, a criminalidade tem também alguma tendência de descida. Temos mais desafios resultantes do turismo crescente que existe em Portugal, nomeadamente de turistas estrangeiros, mas também nacionais. Está-se a alterar um pouco a tendência de saída das pessoas dos grandes centros urbanos, ou seja, os residentes habituais saem dos grandes centros urbanos para irem para as zonas balneares e para o estrangeiro, mas também temos muitos turistas estrangeiros neste momento a visitar-nos, quer nas tradicionais zonas de veraneio, mas também nas grandes cidades, nas zonas turísticas, zonas com monumentos, etc., o que traz outros desafios que há uns anos não tínhamos. Portanto, temos hoje um muito maior fluxo de turistas estrangeiros e o que se reflete depois também na metodologia, nos modelos de policiamento que adotamos para prevenir ocorrências criminais. Uhum. Diria que, no que diz respeito a este turismo de estrangeiros, temos uma grande afluência de turistas britânicos, franceses, espanhóis, alemães a Portugal e que, tendencialmente, no fundo, da criminalidade que estes turistas sofrem, acabam por ser apenas e só 4% da total da criminalidade geral registada em Portugal. Portanto, apesar de tudo, os resultados são positivos. Uhum.
No site da Operação Verão Seguro refere-se que o grande objetivo da operação é, e estou a citar, ajudar o cidadão a gozar as férias tranquilamente quando se encontra fora da sua residência habitual. E a minha pergunta é, quando alguém está fora da sua residência, está de alguma forma mais vulnerável?
Nós encaramos essa saída da sua residência habitual de duas formas. Por um lado, as pessoas em período de férias estão um pouco mais relaxadas e um pouco menos preocupadas com as suas rotinas diárias e há uma certa tendência para terem alguns comportamentos que possam ser de mais risco, tendo em conta que poderão ter menos cuidado com os seus haveres. Esse é um aspecto. Daí as nossas campanhas para terem alguns cuidados com os objetos deixados à vista no interior dos veículos, automóveis, e depois também alguns cuidados que têm que ter no seu comportamento diário, por exemplo, quando estão em esplanadas, quando estão na praia, portanto, terem cuidado com os seus haveres.
Tendencialmente as pessoas trazem mais bens consigo durante este período, não é?
Sim, trarão os objetos normais e depois mais alguns, eventualmente os telemóveis, portanto, computadores portáteis, e outros haveres que podem ser objeto de alguma cobiça por parte de eventuais delinquentes. Por outro lado, temos também o cuidado com a questão das residências. Portanto, daí haver um programa que é o Chave Direta, portanto, que nós fazemos o apelo a todos os cidadãos que queiram, de alguma forma, beneficiar deste programa, que é gratuito e livre a qualquer cidadão. Portanto, as pessoas que se ausentem da sua residência podem, através da internet, comunicarem portanto, a ausência, o período de ausência em que vão estar fora da sua residência e que as suas residências podem ser objeto de vigilância especial.
É fácil fazer este registro?
É fácil, portanto, é um formulário que existe disponível na internet e que qualquer cidadão pode aceder e pode preenchê-lo.
Com quanto tempo de antecedência é que as pessoas devem preencher esse formulário?
24 horas é o suficiente, portanto, têm é que definir em concreto o período em que vão estar ausentes. Esta questão, eu saliento que o grau de sucesso deste programa é assinalável, portanto, o número de residências assaltadas que são vigiadas é diminuto, portanto, no ano passado passado, por exemplo, na área da PSP, não houve nenhuma das residências vigiadas que tivesse sido assaltada, não é?
Tem tido muita adesão a este programa.
Tem tido adesão e tem tido sucesso. Portanto, é um programa relevante, já existe há várias décadas e tem continuado. Neste momento já não é necessária a deslocação física dos cidadãos a uma esquadra da PSP para aderirem a este programa. Portanto, podem o fazer através de uma plataforma eletrónica. Portanto, este é também um aspecto que nós salientamos e que achamos que os cidadãos se entenderem ser objeto desta vigilância, que podem aderir.
O que é que a polícia faz nestes casos? Passa, por exemplo, mais frequentemente por estas casas que sabe que estão em abandono temporário?
Sim, as patrulhas têm a relação das residências dos cidadãos que aderiram ao programa e que estão ausentes e que passam frequentemente junto a essas residências, portanto, verificando quer fisicamente se existe algum sinal de possível risco, quer também falando com vizinhos, etc. Portanto, há uma vigilância adicional para esses locais.
Um dos conselhos que de resto dão é que o dono da casa deve informar ou pedir a um amigo ou vizinho que passe lá por casa para dar a ideia que a casa está habitada. Como é que depois os senhores conseguem distinguir que é o vizinho que está a abrir a persiana ou que a casa poderá estar eventualmente a ser assaltada?
Certo, nós damos esse conselho nomeadamente em longas ausências, portanto em períodos de longa duração. Obviamente que se uma patrulha passar e vir a luz ligada e coincidir com o período em que o cidadão comunicou que está ausente, vai tentar verificar o que é que se passa, não é? Nós sabemos, em alguns casos já tem acontecido que há pessoas, por qualquer motivo, que acabam por regressar mais cedo, e já tem acontecido, portanto já tem acontecido também cidadãos que, por qualquer motivo, regressaram mais cedo do seu período de férias e que se esqueceram de comunicar à polícia e já tem acontecido contactos diretos com essas pessoas, em que as patrulhas estão a fazer a sua vigilância normal e verificam, portanto, movimento ou sinais de movimento dentro de algumas residências. Mas esses aspectos, digamos, serão subsidiários, portanto serão em pouco número, em menor número, eu gostaria aqui de salientar a relevância e dar um caráter inovador deste programa, que não é de agora, já existe há muitos anos e que é de facto um programa de sucesso. Para além disso, portanto, de referir também o nosso trabalho que desempenhamos nas zonas balneares, portanto nas zonas de veraneio, nas zonas de diversão noturna, que também são objeto de vigilância especial. Sabemos que durante o verão a tendência das pessoas saírem à rua e de estarem até períodos horários mais noturnos e durante a madrugada é elevado, portanto em zonas de quer discotecas, quer bares, quer esplanadas ao ar livre. São também zonas que são objeto da nossa vigilância, do nosso patrulhamento, no sentido de garantir a segurança de todos. E depois a questão rodoviária, em que fazemos operações regulares, no sentido de garantir a prevenção e de alguma forma, digamos, a redução de comportamentos de risco, como sejam conduzir sob o efeito do álcool ou outro tipo de comportamentos de risco durante a condução. Portanto, são as grandes linhas do nosso policiamento, sendo certo que hoje em dia, portanto, nos tempos mais recentes, temos também a dinâmica de não só serem as tradicionais zonas de veraneio que são muito frequentadas por turistas nacionais e estrangeiros, mas os centros das cidades estão-se a constituir também cada vez mais as zonas de monumentos, as zonas de restaurantes, de restauração, as zonas de diversão noturna, são também uma zona de atratividade e são também uma das áreas prioritárias do nosso patrulhamento.
Com maior concentração de pessoas durante o verão. Superintendente Luís Elias, obrigado por ter vindo ao Portugal em Direto da Antena 1.
Obrigado,
boa tarde. A Operação Verão Seguro 2019 vai estar em vigor até 15 de setembro. Estamos a 16 minutos das 2 da tarde, está no Portugal em Direto. Na Madeira, os investigadores descobriram que as rochas da Ponta de São Lourenço, na freguesia do Caniçal, estão cobertas com crostas de plástico. Os investigadores do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, acreditam que pode estar ali uma nova forma de poluição, a que deram o nome de plasticrostas. A notícia está a correr o mundo por ser um fenómeno novo. Falta agora saber se acontece noutras zonas costeiras da Madeira. Para já, Patrícia Patrícia Cassaca, os cientistas preparam-se para aprofundar esta investigação em laboratório.
Foi na sequência de um dos projetos de investigação na área da ecologia costeira que, numa amostragem entre marés, o cientista Inácio Gestoso detectou algo estranho, como nos conta João Canning Claude, responsável do Polo da Madeira do Maré, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.
Em 2016, o Inácio, numa dessas amostragens, detectou, de facto, uns bocadinhos de plástico que estavam encrustados às rochas dessa zona, aqui no Caniçal. Ele anotou isso e foi verificando ao longo destes últimos anos que, de facto, essas manchinhas de plástico foram aumentando. E em janeiro deste ano, começamos a fazer uma análise mais rigorosa, uma monitorização mais rigorosa, enviámos amostras para análise para o laboratório e chegámos à conclusão que, de facto, tratam-se de plásticos, nomeadamente polietileno, que é, portanto, são os plásticos mais comuns da indústria, e que estão encrustados à rocha.
Os investigadores consideram que estas crostas de plástico resultam da colisão de fragmentos maiores de plásticos nas rochas, através de tempestades e marés, e até mesmo devido à temperatura elevada das rochas durante o verão, fazendo com que o plástico fique preso. A área analisada é ainda muito pequena, equivale a mais ou menos um quarto de campo do futebol. João Canning Claude deixa também o alerta: o fenómeno pode não ser novo.
Estamos a falar de uma área pequena ainda. Isto é uma coisa que eu queria também deixar claro e para desmistificar isto. Apesar de nós termos descoberto e descrito este fenómeno agora, isto não significa que isto é um fenómeno novo. Pode ter mais de 20 anos ou de 15 anos e pode acontecer noutras zonas da Madeira e do globo, só que ainda ninguém viu. Portanto, nós achamos que isto pode ter implicações do ponto de vista de gestão ambiental. Há animais invertebrados que no fundo, habitam nestas zonas e que têm um contacto direto com este plástico. Mas temos que fazer novos estudos para perceber até que ponto é que há um impacto real destes plásticos nos organismos. Nós agora temos uma série de ideias para fazer, nomeadamente até experiências em laboratório. Nós estamos aqui no Caniçal e temos um sistema de tanques em que dá para fazer experimentação e que a ideia é fazer ensaios para simular o que se passa nos oceanos em condições controladas e temos algumas ideias para explorar esse caminho.
A descoberta das plasticrostas foi publicada na prestigiada revista científica Science of the Total Environment. O reporte da descoberta vai permitir tomar medidas, até porque falta ainda perceber quanto tempo leva até que estas crostas se formem.
Isso parece que é uma má notícia, mas ao identificar este fenómeno também já é parte da solução, porque pelo menos agora sabemos o que é, não é? Agora, é preciso avaliar qual é que é a dimensão deste problema, se está na costa norte, se está só na costa sul, se também está no Porto Santo, nas outras ilhas. Nós estamos convencidos que isto é um fenómeno que não é exclusivo da Madeira. Acho que pode entrar em outros sítios do globo. Mas pronto, agora é possível que outras equipas de investigação do mundo comecem olhar para este trabalho e comecem a estar mais atentas a este fenómeno a uma escala global.
E a vossa investigação permite, de alguma forma, perceber o tempo que leva, ou o tempo que levou a se formarem estas crostas?
É difícil, uma boa questão. O que nós podemos dizer é que, de 2016 para cá, achamos que a abundância e a densidade destas crostas de plástico aumentou. O que significa que houve formação destas placas nestes últimos 3 anos. Agora, se estava lá antes ou não, é difícil dizer quanto tempo é que pode demorar.
Os projetos no âmbito do mar elevam a muito trabalho de campo, pelo que os investigadores vão agora ficar mais atentos a este fenómeno específico. João Canning Claude sublinha a necessidade de uma investigação mais apurada.
Nós ainda não fizemos um trabalho dirigido, no fundo uma campanha dirigida a quantificar a escala do problema na ilha. Esse trabalho não foi feito.
Um novo tipo de poluição por plástico na costa rochosa da Madeira, mais precisamente no Caniçal. Os investigadores chamam-lhe plástico crostas. Resta agora saber em que outras partes da região e do resto do mundo este fenómeno está a acontecer.
Rochas cobertas de plástico. Este ano, o Festival das Artes de Coimbra vai assinalar o centenário de dois poetas, Jorge de Sena e Sofia de Mel Brainer Anderson. O programa já foi apresentado, tem exposições, cinema, artes performativas e música, muita música. Ora, vamos começar por aí, Horácio Antunes.
Eu não concebia como se queria.
A banda Alma Nuestra com Salvador Sobral, no espetáculo Reflexos Latinos,
é uma das apostas da 11ª edição do Festival das Artes de Coimbra.
O cabeça de cartaz acaba por ser o Grupo Alma Nuestra com o Salvador Sobral, pelo mediatismo que o Salvador tem tido nos últimos anos. Em termos de música clássica, a Orquestra Filarmónica Portuguesa e o Ensemble Mediterrâneo com o Bruno Borralhinho e o concerto na Biblioteca Junina são talvez os destaques.
Ciclos de música e artes do palco, exposições, conferências, cinema, serviço educativo, gastronomia, com várias parcerias em vários espaços da cidade de Coimbra, como refere Miguel Judis, diretor do Festival das Artes.
Música clássica, bailado, gastronomia, temos sempre jantares temáticos, conferências, exposições de arte contemporânea, espetáculos para crianças. Portanto, a ideia é que seja uma coisa muito transversal de temas, de artes e de espaços. Aproveitar as parcerias que já tínhamos, trazê-las de novo e acrescentar novas, que têm experiências, que têm programação também eles próprios, como o Festival Sister Música e o Festival Quebra Jazz.
Inventei a dança para me disfarçar.
Jorge de Sena e Sofia de Melbrenner nasceram há 100 anos e não foram esquecidos neste festival.
Vamos relembrá-los. O Jorge de Sena com uma viagem literária entre Coimbra e Figueira da Foz e Sofia de Melbrenner com um bailado onde a sua poesia vai estar presente e vai ser mais uma vez uma estreia mundial, uma encomenda para o festival e acreditamos que vai ser um dos momentos marcantes.
As ordens que levava não cumpri e assim, contando tudo quanto vi, não sei se tudo errei ou descobri.
Luz e Sombra é o tema do Festival das Artes deste ano, uma organização da Fundação Inês de Castro, presidida por Cristina Castelo Branco.
A luz é, de facto, um ponto vital desta história de amor e paixão de Pedro Inês. E é sobre isto tudo que nós alicerçamos este trabalho, não é? Nós estamos a tentar divulgar este mito. A criação da Fundação Inês de Castro visou agarrar num tema extraordinariamente português, não é? Um tema que vem lá de trás, 1355, que é verdadeiro e que é tão bom ou melhor que o Romeu e Julieta.
E por tudo isto há uma grande preocupação na escolha dos autores.
Tentamos ir buscar músicas e autores e dentro de uma Sofia Melbrenner, onde é que vamos ter os seus poemas de luz e sombra? No caso do Camões, aquilo que vamos ouvir vai ser de certeza uma magistral lição de inauguração do festival, tirada dos fundos da biblioteca. Portanto, tudo isto tem séculos.
O 11º Festival das Artes engloba quase 30 de iniciativas. Vai decorrer de 19 a 28 de julho em Coimbra.
Está feita a apresentação deste festival, que começa então a 19 de julho. Antes, muito antes, no Algarve, o Festival MED já está em contagem decrescente a menos de 24 horas do início. A cidade de Loulé já vibra com o festival, que é uma marca da região do Algarve e é um fator de atração turística da região. Mário Antunes.
Durante 3 dias, Loulé abre uma janela para o mundo, através de um festival que, ao longo de 16 edições, se transformou numa referência e num produto turístico cada vez com mais significado na cidade e na região algarvia.
É um evento que move a nossa economia local, a nível da restauração, a nível do alojamento, a todos os níveis. É um evento que traz muita gente à cidade, muita gente ao concelho e traz também, acima de tudo, muitos turistas.
Nas palavras de Carlos Carmo, vereador da Câmara de Loulé, o Festival MED é essa referência nacional, mas também e cada vez mais europeia, ao nível de eventos do género. A autarquia tem indicadores, sustentados na pré-aquisição de bilhetes, que dão conta da presença, vários dias antes, na cidade, de turistas que vêm para o MED.
Temos pessoas que vêm um pouco de toda a Europa, nomeadamente da vizinha Espanha e do Reino Unido. São estes dois países que mais importamos, podemos assim dizer, turistas para o festival, mas é de facto um dos momentos marcantes da nossa vida económica e social do concelho de Loulé. O Festival MED é uma experiência. Porque nós parece que entramos, e digo também muitas vezes isto, nós trazemos o mundo à cidade de Loulé. Depois entrar no ambiente do festival e experienciar um conjunto de oferta, em que, claro, a música é o que está mais mediatizado, onde nós temos uma aposta muito forte, mas depois temos as pessoas não têm um canto onde não haja uma atividade, onde não haja uma oferta cultural, onde não haja uma banca de artesanato, onde não haja teatro, poesia, cinema, este ano como a nova roupagem, ou seja, As pessoas vêm pela experiência. E o MED é isso mesmo.
Numa dezena de palcos, em todo o emaranhado de ruas, travessas e largos, no Centro Histórico Lulé, desenrola-se o que o autarca apelida de experiência. Experiência musical, gastronómica, multicultural. Um festival que, apesar dos milhares de visitantes, garante Carlos Carmo, é também cada vez mais ecológico e ambientalmente sustentável. Um evento com um público muito específico.
É este o público que interessa ao MED. É um público urbano, mas um público de família. Um pouco diferente. Não é que seja mau nem bom, não é isso que eu estou a dizer. Muitas vezes me perguntam, mas porquê é que vocês não apostam no campismo? Esse não é o nosso conceito. Há pessoas que, de facto, estão aqui, que vêm para os parques de campismo, que é a oferta existente no concelho e na região, mas a nossa aposta são nas famílias. E é por isso que nós temos um bilhete, que é o bilhete de família, em que a família, portanto, um casal com dois filhos até 16 anos, paga um valor, eu digo, simbólico para virem a um dia de festival, porque esse é o nosso público.
Para todas as idades e para vários gostos musicais, o MED é uma janela aberta para o mundo, durante 3 dias em Lulé.
Uma janela aberta para o mundo, a fechar o Portugal em Direto. Sempre em direto, depois da 1 da tarde, nas ondas da rádio, através da internet ou do Facebook. Portugal em direto. Fechamos então as portas por hoje. Amanhã estamos de regresso, depois da 1.
Está combinado, Miguel Bastos, no Portugal em direto desta quarta-feira.